Chegou a hora. Você vai ouvir.
Coca-Tec.
Are you ready?
Coca-Tec. Produção e apresentação, Gustavo Faria.
Opa, hoje é segunda-feira, dia 5 de junho de 2012, e eu tô aqui, ó, no Coca-Tec, o seu programa diário sobre tecnologia desde um ponto de vista Apple. E no episódio de hoje, você vai saber aí, será que o Google Maps tá vindo em 3D 30 dias pro fim do Mobile Me? E a Netflix bateu a Apple em filmes online. Tudo isso e muito mais no cast de hoje.
Agora, começa agora!
Coca-Tec!
Coca-Tec!
Agradecer as doações do Leonardo Raimundo e do Wesley Barbosa. E se você quiser também fazer a sua doação, toca aí no PayPal, tá aí nas notas do cast, e doa quanto você quiser. O importante não é o valor da doação em si, mas sim o ato de doar. Isso ajuda a manter a infraestrutura do Coca-Tec. E se você tiver alguma dúvida, entra lá no forum.cocatec.com.br e coloca a sua pergunta. Eu tô sempre dando um pulinho lá, tô sempre dando uma olhada, e se souber, vou te responder. E se não souber, é muito provável que algum dos participantes, algum dos integrantes do fórum consiga te ajudar.
Notícia.
O que acontece no mundo da tecnologia, você fica sabendo aqui. Coca-Tec.
Você sabe o que vai acontecer nessa quarta-feira, dia 6 de junho? O Google vai apresentar a nova dimensão do Google Maps. Repara de novo no nome. A próxima dimensão, The Next Dimension of Google Maps. O que isso nos leva a acreditar? Bom, Keynote, dia 11, 5 dias depois, na quarta-feira acontece o evento do Google. Na segunda vem o anúncio, né, da praticamente uma Keynote da WWDC. E a guerra entre a Apple e o Google ficou meio complicada ali, né? Teve aquele arranca-rabo lá, o Steve Jobs falando, não, a gente vai com força total em cima do Google aí, do Android. A Apple poderia ter entrado no mercado de buscas, mas não fez, respeitou o Google, aquela história toda que vocês já conhecem. E o Google Maps faz parte, né, do... fornece a base de mapas pro iPhone desde o lançamento, né, desde 2007, e em 2011, né, no ano passado, teve aquela história lá do Location Gate, armazenando a localização, e a Apple falou, não, isso aí tem alguma coisa a ver com o trânsito que a gente tá fazendo. A Apple comprou uma empresa de mapas, lá mapas 3D, e aí todo mundo sugerindo aí que a grande novidade da WWDC em termos de funcionalidade seja exatamente o mapa, né? Eu pelo menos acredito nisso, né? Historicamente a Apple, ela vai evoluindo as coisas ano a ano, mas evolui pouquinho. Ano passado o que ela trouxe de novidade? Trouxe lá 200 e tantas features, mas na prática o que a gente teve de novidade foi a Siri. Deve ter tido uma ou outra coisinha a mais, mas o que, se você me fala de pronto o que teve no iOS 5, eu de pronto vou responder a Siri, né, o que ficou gravado na minha cabeça. E acredito que no iOS 6 o que a gente vai ter seja assim essa história do mapas, ainda mais com essa história agora do Google Maps. Como é que vai ser o mapa da Apple? Ninguém sabe. O iPhoto, por exemplo, né, que foi lançado há 3 meses atrás, vem com uma base de dados de mapa que não é a do Google, vem com OpenStreetMap. A Apple, acredito, não lançaria para uma linha e correria para outra, ou seja, eu acho que ela vai usar sim a base do OpenStreetMap e em cima dessa base vai colocar lá o 3D, alguma coisa dentro desse sentido. Provavelmente, né, os mapas vão ter uma qualidade melhor nos Estados Unidos ou eventualmente só nos Estados Unidos num primeiro momento e vai crescendo ao longo do tempo. Eu acho que tende a ser alguma coisa aí nessa linha. Ou seja, não esperem muita novidade da WWDC. Vai ter lá 500 milhares de coisas, mas de funcionalidade matadora, a Apple não vai apresentar muita coisa, não. Vai apresentar uma novidade, outra novidadezinha, novos computadores. Não baixem a bola. Os rumores estão muito altos, altas expectativas, mas faz parte, né? É o jornalismo page view. Não tem um compromisso em informar. lá. Quer que você veja lá a notícia, saia clicando lá e aí dando um dinheirinho lá pros caras, né? É assim que funciona, infelizmente. Uma área que eu espero que seja renovada fortemente é essa história aí do iCloud, né? A Apple mandou um e-mail falando, olha, daqui a 30 dias a gente vai descontinuar o Mobile Me, tá? Você tem até 30 de junho, né? Eu recebi esse e-mail para você migrar pro iCloud, né? Você tem que fazer o download das suas fotos, fazer o download dos seus arquivos, que depois de 30 de junho vai ser descontinuado, né? Tinha o iDisk, que a gente poderia dizer que é uma espécie de Dropbox, que não foi migrado pro iCloud. Eu até tinha esperança de que a Apple migrasse, né? O Tim Cook falou, não, se vocês quiserem aqui, tem uma votaçãozinha, então você dizia lá quais eram as funcionalidades que você gostava do Mobile Me, que eles poderiam levar pro iCloud, mas a Apple não se pronunciou mais a esse respeito. Talvez agora, na WWDC, a gente tenha alguma novidade nesse sentido, né? De repente, mostre alguma funcionalidade extra aí do iCloud. Eu acredito que a gente deve ter uma nova versão do iWork sendo integrada ao iCloud, né? Uma perna que tá faltando aí no iCloud, essa integração. Quer dizer, tem vários pedacinhos, né? Por exemplo, se você tivesse um arquivo no Pages que tivesse um gráfico 3D, você, levando ele pro OS, você recebeu uma mensagem. Olha, a gente não exibe aqui gráfico 3D, por favor, a gente vai converter para 2D agora, né? Na última atualização do Numbers pro iOS já tá suportando gráfico 3D. Então tem algumas questões ali de compatibilidade, talvez seja até por isso, né, que a Apple ainda não tenha feito a integração total com o iCloud, porque na prática já tá pronto, né? Tem o arquivo, chega, né? Se você falar na sua biblioteca / Mobile Documents, você vai ver que tá lá. Então, quer dizer, tem algumas coisinhas, umas incompatibilidades entre a versão do iOS e o iWork, né? Não sei especificar quais são todas essas incompatibilidades, mas tem coisa ali. Então, acredito que a gente deva ter alguma novidade aí. E vale lembrar também, né? Isso foi um papo que eu tava tendo com o Eurico Tico. A gente acha que o iCloud é uma espécie de Dropbox, é uma espécie de lugar para armazenar arquivos. Só que isso não é o iCloud. O iCloud, na verdade, é uma área de transferência para os dispositivos da Apple. Você não pode colocar qualquer tipo de arquivo lá dentro, não. Você só pode colocar aquilo que a Apple deixa através de aplicativos. É para o desenvolvedor desenvolver um aplicativo para o iPhone e levar as preferências, levar as configurações que você setou no iPhone para o iPad, levar para o Mac, para onde for. É para fazer essa integração. Esse é o real objetivo do iCloud. Não olha para o iCloud como sendo um Dropbox. Não. Talvez a Apple possa inovar aí e fale alguma coisa aí de... Olha, a gente vai ter aí um iDisk dentro do iCloud, mas eu não acredito nisso. Prova disso é que você precisa fazer o download das suas fotos e dos seus arquivos, né? As coisas que estão lá dentro do Gallery Photos e dentro do iDisk. E também, né? No caso, o iWeb, né? Mas isso aí já é história antiga, em 30 dias. Se tivesse alguma chance de acontecer algo similar ao iDisk, ela não mandaria esse e-mail, né? Pelo menos eu tô lendo essa informação dessa forma. Existe lá o SIM card e desde o iPhone 4, né? A Apple lançou lá o microchip. E agora tem a nova geração, né? O Nano SIM. E o pessoal tava brigando lá, né? Pra saber de quem teria o padrão, né? Qual seria o padrão a ser adotado. E o Instituto de Telecomunicação Europeu decidiu que vai ser o padrão da Apple, né? Então, esse Nano SIM, ele é 40% menor do que o microchip. Ou seja, praticamente todo o plástico extra foi removido. Ficou agora só o contorno, né? Só aquela área realmente metálica, né? O resto lá, plástico, foi cortado e aí ficou 40% menor. Agora ele é 13mm por 9 com uma altura de 7mm aproximadamente. E uma empresa francesa, né, de segurança, a Vupen ou alguma coisa assim, ganhou $15 mil, sabe, fazendo o que? Hackeando, quebrando a segurança de um MacBook Air com Safari 5.0.4 instalado. Eles levaram 5 segundos para para quebrar a segurança, né? A galera aí que tá preocupada com a questão de segurança no Mac, né? Tem mais aí um motivo. A Apple, ela falha miseravelmente nessas correções, né? No Safari 5.04 vieram umas 60 correções de segurança, mas ainda não vieram todas, né? Esse certamente aí é um ponto, é uma coisa que a Apple precisa verificar. E como é uma falha, não adianta, é um exploit, não adianta antivírus. O antivírus não pode ajudar muito nesse caso, né? Isso realmente tem que ser uma iniciativa, né? Tem que partir a correção da própria Apple. Não tem muito jeito. E chegou o dia, né? Na sexta-feira, dia 1º de junho, foi lá o deadline, né? Foi o limite. Dali pra frente, todos os aplicativos da Mac App Store têm que obedecer ao sandboxing, né? Aquela caixa de areia. Basicamente, o aplicativo tem uma área e ele só não pode sair daquela área, né? Basicamente, um aplicativo não vai conseguir mexer na área de outro aplicativo. Um aplicativo não vai, digamos assim, conseguir estragar um outro aplicativo, né? Ele vai ficar na sua areazinha ali, na sua caixa, né, de areia, e dentro daquele espaço, vai fazer tudo ali dentro daquele espaço, né? Vai ter acesso limitado aos recursos do sistema. Isso é uma coisa boa para o usuário final, tem ganhos de estabilidade e também segurança, né? Mas de alguma forma, para o hard user, né, ele pode acabar perdendo algumas features, algumas funcionalidades interessantes. Um exemplo, né, de que o sandboxing atrapalha é a questão das hotkeys globais, né? Já comentei isso aqui. Dados que surpreendem. Vocês sabem qual é o país que tem proporcionalmente, né, o maior número de Macs, né? Você logo pensa nos Estados Unidos, né? Claro, os Estados Unidos têm a maior quantidade, mas em termos proporcionais, quem ganha é a Suíça, com 17% de market share, né, pro Mac. Em segundo lugar, Luxemburgo, com 15,79%. Em terceiro lugar, os Estados Unidos, com 15,36%. E aí segue Irlanda, Canadá, Austrália, Nova Zelândia, Noruega, Dinamarca, Singapura, todos eles ali na casa ali de 14, 10%, né? Me surpreendeu, porque eu achava que seria os Estados Unidos, né? Foi uma surpresa para mim. Outra coisa que também foi uma surpresa para mim foi o fato do Facebook ter caído, né? Ter saído do ar lá nos Estados Unidos. Não sei se foi se saiu do ar globalmente, fiquei sabendo nos Estados Unidos, até porque fizeram uma comparação de como isso afetou a internet. E você imagina que quando o Facebook cai, você teria uma redução gigantesca no volume de tráfego, né, da internet com o Facebook fora do ar. E não foi o que aconteceu, né? Praticamente a internet nem piscou, né? O Facebook saiu do ar e não aconteceu nada. O que cai entre nós é mais do que esperado. 50% do tráfego da internet hoje é vídeo. Os outros, sei lá, 40% devem ser spam. Sei lá, tô brincando. Essa parte de spam é por minha conta. Não consigo precisar qual o percentual de spam. Mas a parte de vídeo também ainda não é 50%. Deve atingir 50% lá pro final do ano. Mas, enfim, tá dentro dessa ordem de grandeza. E como o conteúdo do Facebook é praticamente texto e imagens, ele não tem um volume muito grande. Então faz todo sentido o Facebook sair do ar e você não ter uma alteração no padrão do volume, né, no tráfego de dados. Faz todo sentido. Mas por que eu tô comentando isso aqui? IPO do Facebook, desde o IPO do Facebook, o Facebook não acertou o pé, saiu do ar, né, lá no filme, na rede social. O Mark Zuckerberg diz, olha, o site não pode sair do ar de jeito nenhum, e saiu do ar. Então, né, percebe como o negócio tá complicado. O Facebook tá numa maré de azar, e vem ainda essa notícia aí, olha, saiu do ar e a internet não alterou, meio que levando a crer, cara, vocês estão falando tanto aí de Facebook, da importância do Facebook, mas o tráfego não mostra que o Facebook é tão importante assim. Então fiquem atentos aí, eu acho que tem alguma coisa por aí. Facebook também tá errando a mão, tem a sua parcela de culpa, mas eu acho que, como um todo, a mídia tá olhando pro Facebook com digamos assim que o Mark Zuckerberg nesse momento não está exatamente popular, né? Eu tô com essa impressão. E já que a gente tá falando aí de Facebook, só confirmar mais um dado aí desse jornalismo page view, né? Praticamente o Tim Cook confirmou, olha, a gente vai ter aí integração com o Facebook, tá chegando aí e tal. E essa foi a notícia de sexta-feira, né? Ou seja, notícia totalmente requentada, pra você ver como é que as coisas funcionam funciona, né? Acharam uma como aí? Enfim, sem comentários, né? E se você comprar hoje um computador com Windows 7, você vai ter a opção de atualizar o sistema operacional para o Windows 8, pagando apenas R$29 quando a plataforma for lançada, o que é uma postura totalmente digna, né, por parte da Microsoft. E o vice-presidente do Chrome, né, e aplicativos, né, do Google, confirmou que a gente vai ter para o final do mês o Google Drive offline. Certamente é uma feature muito interessante, mas levanta também aí algumas dúvidas, né? Como é que isso vai funcionar? Será que se eu tiver sem internet eu vou conseguir alterar o meu arquivo? E aí quando eu conseguir me conectar novamente lá na nuvem, ele vai sincronizar o arquivo? E se eu tiver alterado em diversas fontes? Eu tô curioso para saber como é que isso vai funcionar. Claro que eu não tenho dúvidas de que vai funcionar. Acho que o Google é extremamente capaz de fazer algo bacana, de fazer algo decente, mas eu sim quero olhar, quero dar uma olhada, quero confirmar o que ele vai fazer. E para finalizar, né, outro dado surpreendente. Em 2010, a Netflix tinha apenas 1% de faturamento no mercado de filmes online. A Apple tinha 60% em 2010. Em 2011, a Netflix tem incríveis 44%. Que salto, né? E a Apple teve praticamente esse número pela metade, né? Agora a Apple tá com uma participação de 32%. Ou seja, em 2010 você tinha 60% da Apple e os outros players ocupavam ali 40%. Em 2011, a Netflix é líder com 44%, mas os 32% da Apple, isso chega ali, vamos arredondar, para 80%. Os demais players ali estão com 20%. Ou seja, parece que já definiu ali uma linha, e isso só confirma aí o sucesso da Netflix. Claro, Estados Unidos é uma outra realidade, mas aqui no Brasil eu acredito muito na proposta do Netflix, né? A principal crítica que eu tenho em relação ao Netflix é a questão do seu acervo, né? A questão do catálogo que está disponível aqui pra gente, praticamente filmes de sessão da tarde. Mas é um preço totalmente convidativo, é R$15, é uma promoção do McDonald's que você paga por mês para assistir quantos filmes você quiser, ou seja, vida longa Netflix, e que aqui no Brasil eles aumentem, que eles melhorem o catálogo.
Aplicativos. Dicas de aplicativos.
A qualidade do hardware da Apple, vocês sabem, é acima da média do mercado. Você pega, por exemplo, o fone de ouvido da Apple, é bastante bom. Isso se você compara com a média. Claro, se você pega aquele in-ear da Apple, que é vendido em separado, você percebe uma melhora na qualidade. Se você pegar um fone profissional, você, claro, também percebe a diferença. Então, ele não é o melhor fone de todos, mas quando você compara com os outros fones, né, que são oferecidos com os outros celulares, com os outros dispositivos, você diz, bom, esse aí é um bom fone. Tem até aquela história que eu já falei aqui, né? A borracha do fone do iPhone, ela é mais durinha, né? Para evitar que fique embolado. Não sei se vocês já repararam, mas eu, de certo, já comentei aqui, você consegue desembolar mais rapidamente um fone da Apple, exatamente por essa borracha, né? Ela meio que estica, né? Você dobra ela, você solta, ela estica. Ela não fica presa, né, naquele formato que você pressionou, porque a borracha, né, não deixa, digamos assim, o cobre, né, o fio, ficar com memória, né, dobrar lá. A força da borracha é maior. São pequenas coisas que fazem diferença. A mesma coisa é o microfone desse fone, do iPhone. É um bom microfone, mas não se compara com o microfone profissional, né? Se vocês escutarem lá os primeiros casts que é feito com um microfone, né, a captação do próprio Mac, né, no início, tem uma diferença brutal pro microfone profissional que a gente está usando hoje. E por que eu tô falando isso tudo? Porque a dica que eu tenho de aplicativo hoje é o iRig Recorder. O que é o iRig? Na verdade, o iRig, ele é um microfone. Você compra um microfone parecido com aqueles microfones lá de karaokê, né, o microfone mesmo, e aí tem o cabinho que você vai espetar onde? No jack do fone, do iPhone, e vai fazer a sua gravação. Não tô aqui recomendando o microfone em si, não. Até porque você pode, acho que isso você não sabe, mas você pode pegar qualquer microfone USB, o iPad, o iPhone, eles têm suporte a toda essa parte de áudio. Se você tiver aquele iPad Camera Kit, né, que tem lá um adaptador dock 30 pinos para USB, você pode ter um daquele e você coloca, por exemplo, o seu fone USB ali. Se for um fone que tenha fone e o microfone, você consegue escutar e consegue consegue fazer uma gravação. Se você tiver só um microfone USB, você pode colocar lá e vai fazer a sua gravação. E aí você pode usar o iRig. Ele custa $3 e ele tem uma série de funcionalidades que podem te ajudar a, de repente, dar um boost, aumentar um pouco a qualidade da sua gravação. Claro, não tô querendo aqui que você transforme o seu iPhone num estúdio. Não, não é isso. Mas vocês já devem ter reparado que a gravação lá do gravador, né, do iPhone, tem os seus problemas. Grava direitinho. Você quer gravar uma coisa rapidinha ali, mas sei lá, digamos que você quer, foi lá, tá fazendo um suporte, né? Foi lá na loja da Apple, estão te tratando mal, não sei o que, você quer gravar aquilo. De repente, talvez seja interessante você usar um iRig. Ele é mais profissional, né? Ele não é um gravador, né, parecido com o iPhone, ele é mais profissional, tem mais recursos, você pode editar, corta um pedaço daqui, corta um pedaço dali, você pode dar um ganho de áudio. Ele também não é um Audition, ele também não é um Audacity, não é um GarageBand, não é pra você construir uma música ali, não é pra isso, é pra gravação, pra você fazer um ou outro ajuste. Na verdade, a dica que eu passo é toda a linha da IK Multimídia. Tem lá o iRig, tem também o Vocal Live, que já tem um foco mais pra... deu pra pegar, né? Pra, de voz ali, pra gravação, mas lembrem-se, isso aí é um aplicativo, é da IK Multimídia, o Amplitube, né? Provavelmente vocês já devem ter visto essas brincadeirinhas, né? Que você espeta lá a guitarra, né? Tem um adaptadorzinho pra você colocar a guitarra entrando com o som dele no iPhone, e aí você pode simular, né, diversos amplificadores, né, valvulados, sem válvula. É bacaninha a brincadeira. E essa é a dica que eu queria passar. Pra todo mundo, tá precisando de voz? Dá uma olhadinha lá no iRig Recorder. Custa $3 lá na App Store, mas dá uma olhadinha também nos acessórios. Dá uma olhada no iRig, no microfone. Olha que interessante. Dá uma pesquisada. Pô, gostou aí desse adaptadorzinho, entre aspas, né, pra levar o som da guitarra pra dentro do iPhone. Tem algumas coisas, uns acessórios aí bem bacanas nessa parte de som, que de repente, né, aproveita aí essa dica e usa isso como um gancho, como uma isca para você se informar, para você pesquisar esse assunto. Então hoje a dica aí é o iRig Recorder, $3 lá, você sabe, né, na App Store. Welcome
to the future. Coca. Comentários.
Coca. Aplicativo de GPS. GPS é como o leitor de RSS, é como o player de podcast, né? Cada um tem a sua preferência. GPS, pra mim, é um item obrigatório desde o meu primeiro carro. Claro que na época, né, era um GPS analógico, né? Era o Guia Ruas. Eu tinha o Guia Ruas aqui da cidade, né? Aqui do Rio de Janeiro. E tinha também o Guia Ruas do Brasil, né? Com as principais estradas. E agora a gente pode ter um Guia Ruas digital. É um investimento alto, né? Ainda mais se você considera que o Mapas nativo do iPhone já exerce uma função parecida. Parecida porque não tem o curva-curva, né? O curva-curva é aquela voz que diz a 200 metros, vire à direita. Mas o fato dos mapas serem locais, ou seja, funciona sem 3G, o que torna ideal para viagens, inclusive viagens internacionais, né? Só lembro daquele truque de você fazer uma ligação no país, né, de destino, para ele se achar lá na rede celular. Então eu considero que vale a pena você investir. O GPS, né, os aplicativos de GPS são caros, principalmente por causa da licença de uso dos mapas, né? Isso é o que torna caros. Aproximadamente você vai gastar ali uns R$100, né, uns $50 para comprar esse aplicativo. É bem, bem caro. E eles só estão disponíveis da região que você comprar. Ou seja, eu vou comprar o aplicativo aqui do Brasil, vai ter os mapas só aqui do Brasil. Eu vou comprar lá dos Estados Unidos, vai ter só dos Estados Unidos, não um aplicativo que você compra e tá válido pro mundo inteiro, não, você compra por região. Existem outras alternativas, né, você pode baixar lá, tem aplicativos que baixam os mapas do Google Maps e deixam eles ali offline pra consulta, mas eu gosto dessa coisa de GPS, né, do aplicativo, eu confesso a vocês. A dica que eu dou é pra vocês terem um recarregador no carro, porque o GPS devora a bateria e com vontade. No mercado, ao meu ver, tem três grandes players, né? né? Tem o TomTom e o Navigon, que eles têm mais ou menos a mesma pegada, são bem, bem semelhantes. Já o Sigic tem uma pegada mais social, né? Todos eles são universais, todos eles vão funcionar tanto no seu iPhone, no seu iPod Touch, quanto também no seu iPad. Eu pessoalmente gosto do TomTom, mas é aquela coisa, cada um tem a sua preferência. Eu me dou bem com o TomTom, o Navigon é bem semelhante ao TomTom, mas enfim, acabei me ajustando com o TomTom. Antes desses dois eu usei o N-Drive, que saiu do mercado, né, teve problemas e saiu da App Store. Do Sigic eu usei as duas versões que ele tinha, né, mas não me adaptei. Vale lembrar também que aqui no Brasil os mapas eles não são tão trabalhados como são, por exemplo, nos Estados Unidos, mas ainda assim eu ainda acho que vale o investimento. Se você tá precisando aí de um aplicativo de GPS, dá uma olhada lá, ou no TomTom, ou no Navigon, ou no Sigic, que eu acho que são os três mais interessantes aí pra você. Esse final de semana eu dei uma fugida da civilização. E lá pelas tantas eu tava pensativo, tava reflexivo, e aí eu tava pensando agora nessa história possivelmente, né, do iPhone ter o jack do fone ao lado do conector ali do dock 30 pinos, que não vai ser mais de 30 pinos, quer dizer, parece, né? E eu tava pensando aqui, bom, interessante isso, porque agora você pode desenvolver um dock ou qualquer coisa, né, algum periférico que faça uso tanto da saída do fone quanto da saída do dock 30 pinos ao mesmo tempo. No caso do iPhone você não conseguia fazer isso, né? Imagina, né, tinha que colocar embaixo e em cima. Claro que não faz muito sentido, porque a princípio o que você tem na saída do dock 30 pinos é o que você quiser, e o que sai no jack lá do fone também sai no dock 30 pinos, ou seja, acaba sendo redundante, né? Mas não sei, fiquei pensando nisso aí, talvez apareça alguma coisa. Por hora eu acho que não faz meio sentido, foi mais um devaneio. E aí acabou me lembrando de uma coisa que eu acho que muitas pessoas não sabem: você pode usar o jack do fone como qualquer coisa, quer dizer, como qualquer coisa entre aspas, né? Tem até aquele leitor de cartão de crédito, né? E você espeta ele ali, você não espeta no dock 30 pinos o leitor. O leitor ele vem com um jackzinho bananinha, e você espeta ali no jack do fone, e aí, claro, né, tem um protocolo ali que, na verdade, é tudo eletricidade que tá passando ali, né? Mas a gente pode imaginar que tá passando um som ali para eles se entenderem, né? Queria também compartilhar isso com vocês. Outra coisa que eu queria compartilhar com vocês é a questão de produtividade. Primeiro de tudo, produtividade é uma coisa extremamente pessoal, de verdade, né? Foi até o João Regaço estava falando nesse domingo, assim, ele mandou um tweet assim: eu preciso mais agora do que o Things me oferece, tô indo para um OmniFocus. E aí eu até brinquei com ele, né? Falei, tá virando gente grande. E é um pouco por aí. No meu dia a dia, eu acabo fazendo uso do Photoshop para dar uma olhada, no, digamos assim, nas imagens que o pessoal me manda. Pego uma coisa, recorto uma coisa, uma imagem que eu preciso, né? Eu levo para lá. Na prática, eu acabo usando o Photoshop como um leitor, né? Não é como um editor, né? É mais como um leitor para extrair as informações. Como editor, eu acabo fazendo uso do Pixelmator, né? Que basicamente é recortar uma imagem. Embora eu use muito o Skit para isso, mas às vezes eu quero colocar transparente, né? Arrancar lá o branco, colocar um fundo transparente. Então já tenho ali umas duas ou três ferramentinhas que eu uso no Pixelmator e pronto, né? O uso que eu tenho de editor gráfico, né, o que eu chamo, não é um uso de gente grande, né? É uma brincadeira que eu faço, eu não levo isso muito a fundo. Produtividade é uma questão muito pessoal. Tem gente que olha pro Microsoft Office e diz que aquilo é uma suíte de produtividade. É e não é, porque no meu caso, por exemplo, a parte de Office não quer dizer produtividade para mim. Produtividade está associado a programas de desenvolvimento, está associado, no caso aqui do Cash, né, programas de gravação. Enfim, o Office para mim não representa produtividade. Claro, eu tenho aqui o Microsoft Office instalado também pro Mac, mas acabo que não uso. E você pode se ajustar melhor no Microsoft Office ou de repente no iWork, né, no Pages, no Numbers, no Keynote. Isso é muito pessoal. Só que muitas das vezes eu sinto que as pessoas deturpam, né, o processo. Não adianta você olhar para um Mac e esperar do Mac que ele se comporte como um Windows. Não vai ser assim. Pensa no Mac como se fosse um iOS. Vai ter as suas limitações. Se você quiser configurar uma coisa, digamos assim, mais rebuscada, entre aspas, você vai ter que fazer uso do terminal. Não tem jeito. Por quê? Porque o jeito Apple de ser é limitar as opções. E já é assim há muito tempo. Já é assim no Mac. O iOS é só, digamos assim, a coroação desse processo. É onde ela foi com essa história, digamos assim, mais ao pé da letra, mas a Apple é extremamente fechada. Mas esse é o preço que se paga para que ela seja, digamos assim, mais sólida, mais robusta. Eu posso dizer para vocês que eu já perdi muita informação usando o Windows, né? Perdi arquivos, estava lá, dava um problema lá, aí perdia lá, claro, tinha lá o autosave, perdia lá 2-3 minutos do que eu estava fazendo, mas perdi. Eu até hoje não me lembro de ter perdido nada no Mac. Até uma coisa mais complicada, né? Que é essa coisa de gravar, porque às vezes você tá gravando, o programa, puf, explode. Já aconteceu, se eu não me engano, umas 2-3 vezes, e tô falando aí de um ano de gravação. Então tem aí uma boa base pra falar. E sempre que o programa volta, né? Sempre que o Audition volta, claro, isso é uma característica específica do Audition também, né? Vale a gente ressaltar. Meu dado tava lá, não perdi a gravação. Isso pode parecer uma besteira, isso pode parecer uma bobeira, mas isso também é produtividade. Mas repito, isso é uma coisa totalmente pessoal. Eu costumo dizer assim para as pessoas: nem todo mundo vai gostar de caviar. Não tem jeito. Para muitas pessoas, o que vai funcionar é o arroz com feijão. E isso não é nenhum problema, isso não é uma coisa pejorativa, né? Eu sou arroz com feijão na minha edição gráfica. Eu não uso caviar, eu não uso programa de gente grande. Na minha edição, se eu pudesse até, acho que eu estaria usando o Paint lá do Windows até hoje, né? Pena que não tem, quer dizer, até tem um Paintzinho mulambo pro Mac, mas ele atende muito bem as minhas necessidades. O Skit atende muito bem as minhas necessidades. Quer tirar um print screen, marcar uma coisinha ou outra, trabalhar um pouquinho a imagem, acabou, pronto. É isso que eu preciso. Já em algumas outras áreas, né, que acaba sendo mais ou menos o perfil de todo mundo. A gente vai ter, sei lá, 90%, uma boa parte de coisas no feijão com arroz, e vai ter ali uns 10%, que é a nossa área de especialização, onde a gente vai precisar de um caviar. A ferramenta mais importante, a melhor ferramenta, é a ferramenta que funciona para você, que atende a sua necessidade. Por exemplo, para mim, ao meu ver, a melhor suíte de desenvolvimento quem tem é a Microsoft com o .NET. Tá tudo integrado, tudo funcionando redondinho, tudo azeitado. É sensacional. Só que se você quiser fazer uma, digamos assim, uma aplicação para rodar num servidor com vários clientes acessando, você precisa ter um alto grau de confiabilidade, você tem que ter uma baixa latência, que seja uma aplicação crítica, e já fica um pouco capenga você confiar no .NET. Já faz mais sentido você partir ali para um Linux da vida. Enfim, do que adianta você ter um serrote se o seu problema é colocar prego? Não adianta um serrote, você precisa de quê? De um martelo. E isso, né, eu chamo de produtividade. Claro, tem um quezinho ali de eficiência, eficácia, mas junta tudo isso num saco e vamos chamar, para simplificar, de produtividade. Então é isso aí, pessoal. Por hoje é só. O podcast volta amanhã, terça-feira. Abraço para vocês, até amanhã. Tchau, tchau.
Thank you all very much.
Termina agora.
Termina agora. Toca. Produção e apresentação, Gustavo Faria.
Acesse
www.cocatec.com.br. Siga @cocatec no Twitter.
Thank you for your patience.
Até a próxima.